Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí em mais um culto aqui na Ação Bíblica, mais um culto online. E agora nós adoraremos ao nosso Senhor por meio da palavra, por meio das escrituras que Ele nos deixou, que com certeza tem grandes ensinamentos para nós. E hoje nós continuaremos ainda nas nossas parábolas. A gente já tem olhado para algumas parábolas ao longo aí do nosso ano, e hoje a gente vai para a nossa quinta parábola, e uma parábola muito conhecida, uma parábola talvez aí junto com a parábola do samaritano, que a gente já viu, né, a parábola do bom samaritano. Essa parábola de hoje, ela também é muito conhecida, né? Então ela, com certeza, os irmãos já devem ter ouvido alguma vez alguma pregação sobre a história que a gente vai ver hoje, algum estudo bíblico, algum devocional. E hoje nós olharemos para essa parábola e tenho certeza que Deus irá nos trazer grandes coisas nessa manhã de domingo. E antes da gente dar início ao nosso texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um livro que foi utilizado para que eu fizesse as pesquisas aí nessa parábola, né? Um livro muito, muito, muito bom, que nos traz muitos ensinamentos. Vocês estão vendo aí na tela, né? O Deus Pródigo, Recuperando a Essência da Fé Cristã. É um livro muito bom, recomendo assim, quem puder comprar, compre, leia. Um excelente livro de um excelente autor, né, o Timothy Keller. Aqui na biblioteca da nossa igreja nós temos vários livros desse autor. São excelentes livros, e esse aqui especialmente, por enquanto, dos livros do Tim Keller que eu já li, esse aqui é o melhor. Então eu recomendo a compra dele, recomendo a leitura. E boa parte desse livro foi utilizado para que a gente pudesse fazer a nossa mensagem de hoje, né? Claro que a gente usou primeiramente a Bíblia, né? Mas a gente trouxe aqui alguns ensinamentos que o autor desse livro, O Deus Pródigo, trouxe para que a gente pudesse entender um pouco melhor com relação ao contexto histórico da parábola, com relação a alguns ensinamentos. E se o nome do livro é O Deus Pródigo, a parábola que nós iremos ver hoje é sobre a parábola do filho pródigo. Na verdade, muitos conhecem essa parábola, né, como a parábola do filho pródigo. Mas talvez se a gente pudesse escolher um nome melhor para essa parábola, para que ela pudesse conhecer, para que ela pudesse ser conhecida, a gente poderia escolher a parábola dos filhos perdidos, né? Porque a gente vai ver que ao longo do nosso estudo, nós não tivemos apenas um dos filhos perdido, mas nós iremos ver dois irmãos perdidos, né? E aqueles títulos que a gente encontra na nossa Bíblia, né, naqueles prólogos, não são títulos inspirados, né? São apenas títulos que vão nos trazer uma base do assunto que está sendo tratado ali ao longo das Escrituras. Então, a parábola do filho pródigo foi algo dado por algum homem aí, por alguma mulher, não sei, mas que a gente tem que pensar nessa parábola como a parábola do filho perdido. Então, abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15. A gente primeiro vai dar uma olhada nos versículos 1 e 2. E depois a gente vai ler dos versículos 11 até o versículo 32. Que nos diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E agora a gente vai ver do 11 até o 32, que nos diz o seguinte. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criadores e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse dia, te louvamos por essa manhã, agradecemos porque o Senhor está nos dando aqui a oportunidade, o privilégio de estarmos juntos para podermos ler a Tua Palavra, para podermos entender a Tua Palavra e aplicar a Tua Palavra em nossas vidas, Pai. Então, que o Senhor nos ajude a nos concentrar, Pai, nesse texto, nessa mensagem, que o Senhor realmente possa falar o nosso coração e que a gente consiga compreender, Pai, e colocar em prática todos os ensinamentos que o Senhor Jesus quis trazer nessa parábola, Senhor. Então, nos dá clareza, nos dá a direção, que o Senhor seja quem fale conosco nessa manhã, Pai, e que possamos ser transformados, Pai, por meio da Sua Palavra, e que possamos reconhecer a Tua graça maravilhosa que foi derramada em nossas vidas, Pai, em favor dos seus. Então, muito obrigado, nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, essa história desses filhos perdidos, né, ou se você quiser ainda chamar do filho pródigo, é uma história muito interessante, uma história muito legal, e que a gente precisa olhar um pouco para o contexto dessa história. O que que o Senhor Jesus queria nos trazer contando essa parábola? E é interessante que lá no capítulo 15, versículos 1 e 2, a gente vê que Jesus, né, ele tem um encontro ali com alguns homens. E nós iremos ver ali dois grupos que se reuniram ali com Jesus. Então, versículos 1 e 2 diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então, aqui nós vemos o primeiro grupo, o grupo dos publicanos e pecadores. E o segundo grupo a gente vê no versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aqui, esses dois versículos são cruciais para que a gente possa compreender e entender o que o Senhor Jesus quis nos ensinar nessa parábola, porque logo depois, do versículo 3 em diante, até o versículo 10, Jesus ele conta duas parábolas antes de chegar nessa parábola do filho perdido, né? Ou dos filhos perdidos. Ele conta a parábola da ovelha perdida, né? Um homem que tinha 99 ovelhas e uma delas se perde, e o homem vai atrás dessa ovelha que foi perdida, ele a encontra ele se alegra com essa ovelha que ele encontrou. E logo depois nós vemos uma outra parábola, a parábola da dracma perdida. Uma mulher que perde uma de suas dracmas, né? A dracma era uma moeda antiga, do tempo de Jesus, né? Como se fosse o nosso real, o nosso centavos. Então ela perde aquilo e ela procura essa dracma e ela acha a dracma perdida. E quando ela acha, ela se alegra com aquela dracma que ela achou. E ela chama as pessoas, ela comemora, ela faz uma festa porque ela encontrou a dracma que estava perdida. Então Jesus ele veio com uma terceira parábola com o mesmo significado, que é essa parábola que nós lemos agora, a parábola dos filhos perdidos. Uma parábola onde Jesus ele conta uma história aqui, podemos dizer uma história familiar, entre um pai, a gente não vê aqui a mãe, mas a gente vê um pai, e seus dois filhos, um filho mais velho, um filho mais novo. E a gente vai olhar um pouquinho agora para esses dois grupos. Quem eram esses dois grupos? O que eles pensavam? Né? Qual era a atitude deles diante das situações? Então, o primeiro grupo, eles são os coletores de impostos, né? Os publicanos e pecadores. Esse grupo ele era um grupo que ele não obedecia à lei, de forma alguma. Eles não davam atenção para os escribas, para os rabinos, para os fariseus lá da época, para aqueles que eram as pessoas que ensinavam. Eles não estavam nem um pouco preocupados em cumprir as leis de Deus. Essas pessoas, esses publicanos e pecadores, eles eram discriminados pelos fariseus. Eles eram discriminados pelos escribas. Eles eram pessoas consideradas pessoas de má reputação, pessoas que não se esforçavam nem um pouco para obedecer à palavra de Deus, para viver conforme a palavra de Deus. Porém, frequentemente, a gente vê ao longo das Escrituras que Jesus, diversas vezes, ele se encontra com esses publicanos, com esses pecadores. Né? Jesus, diversas vezes, está ensinando eles por meio de parábolas, por meio de algumas histórias reais. Um exemplo disso, a gente pode olhar na história de Zaqueu. Zaqueu, quando a gente vai lá para Lucas capítulo 19, é uma história onde a gente vê que Zaqueu ele era o maioral dos publicanos, ou seja, ele era o chefe, um dos chefes ali, alguém que roubava dinheiro das pessoas, cobravam impostos caríssimos, mais do que o normal, né? Mais do que o justo. Mas mesmo assim, certa vez Jesus chega em Jericó e ele vai para a casa de Zaqueu, ele come ali com Zaqueu, ele se reúne ali com Zaqueu, passa um tempo, né? Jesus diz para ele, ó, desce aí dessa árvore, desse sicômoro, que hoje eu vou ficar na sua casa com você. E depois daquele meio tempo ali onde Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende dos seus pecados, ele se entrega a Jesus, e Jesus diz lá em Zaqueu, em Lucas capítulo 19, versículo 10, né, ele diz que hoje houve salvação nesta casa, porque Zaqueu, ele tinha se arrependido dos seus pecados, ele resolveu dar quatro vezes mais para os pobres, se ele tivesse defraudado algum deles. Então a gente vê que Jesus constantemente ele estava se reunindo ali com os publicanos, recebendo os publicanos e pecadores ou coletores de impostos. E a gente vê o nosso segundo grupo, que está no versículo 2. O segundo grupo ele é composto pelos fariseus e os escribas. Essas pessoas são representadas pelo irmão mais velho. Né? E eu não falei, mas os irmãos mais novos, né? O irmão mais novo são os publicanos e pecadores da nossa parábola. E o irmão mais velho são os fariseus e os escribas. E essas pessoas, né, os fariseus e os escribas, eles estavam muito apegados à lei. Eles estavam muito apegados à lei tradicional da época, que foi dada por Moisés, e eles acompanhavam a lei, eles seguiam a lei desde a sua infância, desde quando eles receberam todos os ensinamentos dos pais, né? E eles foram crescendo naquilo, mas eles tinham um problema. Eles acreditavam que os seus esforços religiosos, né, eles confiavam nos seus esforços religiosos para que eles pudessem ter um bom nome ali, um bom renome, ser bem conhecido ali diante das pessoas. E é importante a gente olhar a verdade sobre esses dois grupos, né? E a gente vê aqui que esses dois grupos eles se encontram na mesma situação. Então, já pode ir sempre pensando, quando a gente for falar do irmão mais novo, a gente vai estar falando dos publicanos e pecadores. Quando a gente for falar do irmão mais velho, a gente vai estar falando dos fariseus e dos escribas. E os dois ali estavam na mesma situação, só que de formas diferentes. Os dois estavam vivendo, os dois estavam distante do nosso Deus, do Senhor, né, do Pai, a gente vai ver mais para frente. Mas a única diferença que nós vemos nesse grupo é que os publicanos e os pecadores, né, a libertação estava próxima deles. A liberdade estava próxima deles, uma salvação imediata que viria para cada um deles, que se arrependessem, é claro. Mas os irmãos, a gente vai ver que o irmão mais velho, ele foi alguém rebelde, ele foi alguém orgulhoso e que só pensava em si. Então, continuando o nosso texto, versículos de 11 a 13, nos diz, continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então aqui a gente vê um pedido do filho mais novo. Um pedido que a gente vê que não foi um pedido feliz da parte do jovem, da parte desse rapaz que faz esse pedido para o pai. O filho mais novo, ele se dirige ao pai, né, dizendo, pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E esse pedido que esse filho faz para o pai é um pedido de total desrespeito com o pai dele. Por quê? Porque o filho, ele tinha parte da herança do pai, ele tinha direito à parte da herança. E nos tempos antigos, né, aqueles que tinham um pai que tinha filhos e que tinha algumas heranças, o filho mais velho ele tinha direito a uma boa parte da herança, uma parte maior, né, 2/3 da herança, podemos dizer assim. E os outros filhos, então, eles dividiam o restante da herança. Então, se tivessem aí, sei lá, 4 filhos, o mais velho ganharia 2/3 da herança e o restante dividiria igualmente o que sobrou. Então, esse filho, ele pede a parte dele, né, que é 1/3 da herança. Ele tinha um irmão, e o irmão mais velho dele iria ficar com a parte maior da herança. Então, ele faz esse pedido, enquanto o pai dele estava vivo. Porque era comum ele receber essa herança quando o pai estivesse morto. Mas ele pede enquanto o pai dele estava vivo. Então, no fundo, né, o que o filho estava querendo dizer é que ele desejava os bens do pai e não o pai. Né, no fundo, ele estava querendo dizer que ele queria o pai morto. Né, e talvez ele tivesse falado ali para o pai, pai, você está muito... muito saudável, está comendo só comida saudável, só comida fitness aí, está se exercitando todos os dias. Vai ser difícil o senhor morrer. Até o senhor morrer, para eu poder pegar minha herança, vai demorar. Então ele adianta esse pedido, ele faz esse pedido para o pai e fala, pai, dá-me a parte dos meus bens, porque até o senhor morrer, vai demorar muito. É como se ele tivesse feito isso. Imagina um pai ouvindo aquilo de um filho. Né? Então o pai... ele ouve aquilo, mas a gente vê que o pai, ele tem muito amor pelo teu filho. E ele acaba entregando a parte do filho, a parte dos bens do filho. Ele entrega, então, tá bom, vai lá, pega a sua parte e faz o que você quiser com o seu dinheiro. E é interessante que o texto fala, né, que passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu, né? Então, aquilo aconteceu depois de alguns dias. O pai teve que vender boa parte dos seus bens para que ele pudesse dar a parte do filho mais novo. E o filho mais novo foi, pegou a sua parte e partiu. E ele foi para uma cidade longe, para uma cidade distante, onde ele usufruiu ali os seus bens, né, dissipou, né, ele usou de maneira extravagante, né, vivendo de uma maneira absolutamente, maneira desenfreada, do jeito que ele queria, gastando com coisas que ele achava que era boa para ele, coisas que ele achava que iam trazer prazer para ele. E ele foi e fugiu para longe. Só que teve um problema, porque uma hora o dinheiro acaba, uma hora a conta chega. E o filho, por ter usado o dinheiro dele de uma maneira totalmente errada, o dinheiro uma hora acabou. E o versículo continua, que diz assim, versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, depois que o jovem ele usufruiu da sua herança, ele começou a viver de uma maneira totalmente desastrosa. Tudo foi descendo por água abaixo. Né? Então, a gente vê que naquela cidade onde ele estava, usando ali os seus bens, veio uma grande fome, veio bastante dificuldades ali para as pessoas que viviam naquela região. E ele já não tinha mais nenhum centavo, né, para gastar. Não tinha mais como se alimentar, não tinha com o que se sustentar. No versículo 15, a humilhação, a gente vê que a humilhação era tanta que ele começou a trabalhar com porcos. Ele se sujeitou a cuidar de porcos, né, de um homem que tinha alguns porcos ali naquela cidade. E aqui vale a gente destacar que para um judeu, ter contato com um porco era algo extremamente imoral, extremamente sujo. Então Jesus, ele, contando essa parábola, ele usa até isso. Ele mostra para um judeu, ó, a humilhação dele foi tanta desse jovem que quis pegar sua herança de uma maneira antecipada. A situação dele foi tão caótica que ele teve que cuidar de porcos, se sujando, ficando ali ao lado de porcos o tempo todo, cuidando deles, dando banho, cuidando ali de um curral, algo extremamente difícil para uma pessoa, e para um judeu ainda pior. Porque o judeu, a gente pode olhar lá nas leis, né, em Levítico, que o judeu não podia comer porco, não podia ter contato com porco. Mas esse jovem, a situação dele foi tão complicada que ele teve que se sujeitar a isso. Então o filho mais novo, ele queria se alimentar ainda das alfarrobas dos porcos, né? O que é isso? É como se fosse a vagem que a gente tem hoje em dia, né? São coisas, algumas coisas que as pessoas davam para os porcos, para eles se alimentarem. E ele queria comer aquilo também, que os porcos estavam comendo. Mas a humilhação dele era tanta que ninguém também queria dar nada para ele. Nem as alfarrobas dos porcos as pessoas dariam. Queriam dar para ele, na verdade. Então a gente vê que quando a gente se antecipa com algumas coisas, com algumas situações na nossa vida, muitas vezes a gente quebra a cara e a gente vê que hoje em dia também é do mesmo jeito. Muitos jovens, muitos filhos, né, desrespeitam os seus pais, abandonam os seus pais achando que devem viver a sua vida do jeito que eles desejam e não como o pai instrui, como uma mãe instrui. E isso muitas vezes pode nos trazer muitos prejuízos ao longo da nossa vida. As coisas podem ir por água abaixo, a gente pode chegar a ponto de estar com porcos sujos, fedidos, por conta de erros que a gente comete, e principalmente quando nós cometemos erros de não seguir a palavra de Deus, de não seguir a palavra do nosso Senhor. Uma vez estamos juntos, uma vez estamos com Deus, adorando, louvando, mas a gente prefere muitas vezes usufruir do que o mundo nos traz. A gente abandona a casa do nosso Senhor, a casa do Pai, e acaba comendo lixo, não se beneficiando, mas se prejudicando com lixos, com coisas que a gente acha que vai trazer bem para nós, mas que no final nos trazem grandes desgraças para a nossa vida. Mas a história ela não para por aqui, ela continua. E depois do filho se encontrar numa situação totalmente complicada e longe do pai, sujo, fedendo, humilhado ali por pessoas, talvez, ele tem um plano, ele resolve fazer um plano, ele se arrepende, na verdade. E no versículo 17 até o 19, a gente vê que o filho, ele faz um plano na vida dele, um plano de pensamentos, né? Então ele fala, ó, no versículo 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, no meio da sua grande miséria ali, o jovem ele começa a pensar no seu lar, ele começa a pensar no pai, no irmão, nos trabalhadores dos pais, do pai dele, que ele tinha ali na casa dele. Ele lembra de tudo aquilo, de comida farta, de roupas boas, sandália nos pés. Ele começa a lembrar de tudo aquilo que ele tinha na casa do pai, que ele tinha de bom com o pai dele. Então o jovem ele cai em si. Versículo 17 diz, né? Então, caindo em si, ele percebeu a besteira que ele acabou fazendo na vida dele. Ele percebeu que pedir a herança para o pai e fugir da sua casa, né? Sair de casa e usufruir da herança, gastar ela de uma maneira desenfreada, foi um erro. Ele consegue perceber isso, então ele bolou esse plano e falou, ó, vou para a casa do meu pai, vou voltar, porque eu sei que ele tem muitos trabalhadores, eu vou falar aqui, ó, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, então, ó, me trata como um dos seus trabalhadores, porque eu sei que seus trabalhadores, eles recebem salário, eles pelo menos têm uma comida, eles podem comer de manhã, de tarde, de noite. Então me trata como um desses seus trabalhadores, porque a minha situação está precária. Talvez o jovem tenha falado isso para o seu pai, e ele percebe então a besteira que ele fez, e ele volta com seu pai. E ele bola esse plano. Ele tem um plano em mente, pedir perdão para o pai, reconhecer, mostrar para o pai que ele reconheceu que ele errou, e ele deseja então ser tratado pelo pai como um dos seus trabalhadores. E é interessante que a gente vê, né, a gente observa que realmente o jovem ele teve um arrependimento do que ele fez. Ele se arrependeu, ele caiu em si, mas ele só pensava que ele seria recebido pelo pai como um trabalhador. Talvez o pai nem o aceitasse, pode ter passado isso pela mente dele, ou talvez eu vá lá, converse com meu pai, mas ele vai falar, pô filho, já era, você pegou sua parte da herança, agora o que tem é só o seu irmão, que tem a parte dele, infelizmente eu não posso te aceitar aqui mais. Talvez tenha passado isso também pela cabeça do jovem. Mas ele reconhece. O primeiro passo foi tomado por ele. Ele conseguiu entender que ele necessitava de uma mudança. E ele, bolando esse plano, ele partiu então para colocar o plano dele em prática. E no versículo 20 até o 24, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então aqui o filho colocou em prática todo o plano. Ele decide então voltar para sua casa. Ele decide então colocar o plano dele em prática. E talvez o pai, né, depois que o filho se resolveu pegar sua herança e fugir, talvez o pai ficasse preocupado ainda com ele, às vezes tentando olhar, será que o meu filho está em algum lugar? Será que ele vai voltar algum dia? Talvez isso tenha acontecido também. E o jovem, quando ele vai chegando perto da casa dele, da sua antiga casa, né, vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E aqui a gente começa a ver coisas maravilhosas acontecendo na vida desse jovem. O pai o avista de longe e vai atrás dele, correndo atrás dele, o abraça e beija. Talvez aquele jovem estava fedido, todo sujo ainda, descalço, por causa dos porcos, né? Estava fedorento, mas o pai, mesmo assim, vai até ele, o abraça, o beija. Que amor maravilhoso desse pai por esse rapaz, por esse jovem. E no versículo 21, ele começa a colocar em prática o plano dele. E ele fala, né, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que ele não consegue terminar o seu discurso. Ele é interrompido no meio do seu discurso, ele só consegue falar uma parte, ele só consegue falar que pecou contra o céu, pecou contra o pai, mas ele não consegue falar, pai, trata-me como um dos seus trabalhadores. Porque o pai já tomou a frente, o pai já tomou, já no 22 o pai falou, ó, o pai porém disse aos teus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, Versículo 23, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aqui coisas maravilhosas que nós precisamos entender, né? O pai fala, ó, traz depressa a melhor roupa. Se o pai, ele era o dono da herança toda, dono da casa, qual que era a melhor roupa? A do pai. E então o pai fala, ó, traz lá a minha roupa para ele, coloca nele, coloca um anel no dedo dele, talvez um anel com selo, que a gente consegue ver também lá em Gênesis capítulo 41, versículo 2, quando o faraó coloca um anel no dedo de José, com um sinal de autoridade, de alguém importante ali para a família, vestiu, né, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, talvez ele chegou descalço. Então a gente começa a ver a restauração que o pai começa a fazer na vida daquele jovem. E no versículo 23, algo que vai trazer assim um grande problema futuramente, que diz, né, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. E aqui a gente precisa entender que esse novilho cevado, ele era um novilho especial ali da casa. Era a carne mais gorda que tinha. Era um animal que ele era preparado para esses momentos de alegria. Sabe aquela picanha que você guarda na sua geladeira, no seu freezer? Que você espera, ó, isso aqui só vou assar quando chegar fulano, quando chegar tal dia, né? Era mais ou menos isso. Então, aquele novilho, ele era preparado para um momento especial. E o pai fala, ó, pega lá o novilho cevado, não é um novilho cevado. Mas ele fala, o novilho cevado, aquele, o gordão, que nós vamos cortar ele hoje, vamos assar e vai chamar todo mundo e vamos comer. Era um momento especial agora. Um momento onde o filho que estava perdido, ele foi achado. Né? O pai, ele faz uma expressão, né? Estava morto e reviveu, ele faz um contraste, né? Morto e reviveu, perdido e foi achado. Então o pai manda matar aquele novilho, era um momento de celebração, um momento muito especial. O jovem havia retornado para casa. O jovem havia retornado para o seu pai. Nos versículos 2, capítulo 2, versículo 1 de Efésios, nos diz o seguinte, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E ainda Lucas 19, 10, na história de Zaqueu, Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, o Pai, ele dá a vida de novo para o seu filho. Ele estava morto nos seus delitos, nos seus pecados, mas o Pai dá vida para eles. Ele estava perdido, mas ele foi achado. Ele foi achado pelo Pai, ele foi achado novamente. E ele volta ali para casa. E aparentemente aqui, se a história terminasse aqui, seria algo muito bom, né? Algo que nos traria muitos ensinamentos e que terminaria com uma história feliz. Mas a história continua e começa a aparecer agora o outro personagem. O outro filho perdido, que é o filho mais velho. E ele nos diz assim, nos versículos 25 ao 28, ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os dois criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado. O novilho cevado, lembra aquela picanha? Porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então, o outro filho, né, o filho mais velho, ele chega ali, perto da casa, depois de um dia exausto de trabalho, ele ouve danças, né, pessoas cantando, músicas, talvez a fumaça do novilho pro alto, e ele fala, cara, o que está acontecendo? Eu saí para trabalhar, estava tudo normal. Agora que eu estou voltando, essa festa toda, o que aconteceu? E daí veio um dos seus servos, e ele pergunta para o servo, o que está acontecendo? Essas danças aí, essas músicas. E talvez o servo tenha chegado ali, né, para esse filho mais velho, todo empolgado, né, querendo fazer a fofoca para o pai, pro filho, né, ó, com um copo de refrigerante na mão, o suco, né, o pedaço do novilho na outra, e falando, ó, seu irmão voltou, seu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Mas ele se indigna, o filho mais velho, ele fica indignado. Ao invés de ele se alegrar com a volta do irmão, ele fica indignado. Por que ele fica indignado? Porque ele sabia que agora ele teria que dividir novamente a sua herança com o seu irmão. Ele não tinha mais toda a herança para si, mas ele agora teria que dividir aquilo. E ele se recusa a entrar na casa com o pai, com o irmão e com as pessoas que estavam ali se alegrando, né? Ele se recusa. Ele fala, não vou entrar. E o pai precisa vir para fora da casa para tentar conciliá-lo, para tentar falar, ó, filho, vem, o seu irmão voltou, vamos comemorar, é hora de celebrar. Mas ele se recusa. E ele responde ao pai, versículos 29 a 31. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. E aqui a gente começa a ver o orgulho desse filho mais velho, como ele era legalista, como ele era alguém que fazia as coisas para o seu pai, ele obedecia ao pai a fim de ter as coisas do pai, não porque ele de fato amava o pai, mas porque ele servia ao seu pai com motivação errada. Ele servia ao seu pai querendo ali se mostrar de alguma forma, mas que todo esse serviço que ele prestava ao seu pai era com interesse, de querer ser abençoado, de querer receber alguma coisa do pai. E ele questiona então o pai dele, né? Porque ele nunca matasse nenhum cabritinho para ele poder se alegrar com os amigos dele. Mas quando vem o filho, ou esse teu filho, né? E é interessante que ele não fala, né? Quando o meu irmão volta, quando um familiar nosso volta, ele fala, ó, vindo porém este teu filho aí, ó, você manda matar o novilho cevado, né? O gordão, para vocês poderem se alegrar. E eu que faço tudo certinho, cumpro todas as suas regras, você não me dá nada, nem um cabritinho sequer. Então o irmão mais velho, ele chama seu irmão, o irmão mais velho, ele não chama seu irmão de irmão, né? Mas ele apenas diz, esse teu filho. E é interessante também que no versículo 30 ele fala que ele desperdiçou os teus bens com meretrizes. E a gente não viu isso nos versículos anteriores. Mas provavelmente aí com o filho, conforme o filho estava vivendo ali de uma forma que agradasse a ele, de repente as notícias poderiam estar se espalhando ali pela cidade, né, pela comunidade onde eles moravam, ou talvez o irmão estivesse inventando também contra o seu irmão. E o pai, ele ama muito também esse seu filho mais velho. Assim como ele ama o seu filho mais novo, que o recebeu, que o beijou, que o abraçou, que colocou vestes novas nele, sandália, anel no dedo, fez uma festa, ele também ama o seu filho mais velho, mesmo que ele seja alguém rebelde. Então a gente precisa observar também que o pai, ele trata o seu filho mais velho de uma maneira amorosa. Então ele fala no versículo 31, né? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu, ou seja, tudo que eu tenho é seu também. Por que que você está reclamando? Só porque eu recebi de volta o seu irmão? Tudo que é meu é teu, toda a herança, tudo que eu tenho, as minhas roupas, os meus animais, as casas que eu tenho, tudo isso é teu. Por que que você está chorando? Por que você está reclamando, resmungando? E o versículo 32, entretanto, ele diz para o filho dele mais velho, o pai, entretanto, meu filho, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lembra lá das duas parábolas anteriores, da ovelha perdida e da dracma perdida? Aqui é o mesmo jeito, Jesus está falando para, o pai está falando para o filho, ó, filho, eu achei o meu filho que estava perdido, o seu irmão. Então agora a gente precisa se regozijar, a gente precisa se alegrar, fazer festa. Mas o filho mais velho, ele acaba ficando ali ainda rebelde. E é interessante que a história ela acaba aqui, no versículo 32. E ela, ela não tem uma continuação. A gente não sabe se o filho mais velho entrou, a gente não sabe se o filho mais novo foi embora, porque o irmão não quis receber ele. E a gente precisa entender que essa história não terminou, porque a gente precisa voltar lá para os versículos 1 e 2. Vocês lembram? Quando Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, chega no capítulo 32, aqui onde o pai ele tenta convencer o seu filho de entrar para se alegrar, para se regozijar com ele. E o Jesus está falando aqui, quando ele chega no 32, né? É como se Jesus estivesse falando para os fariseus e para os escribas: e aí? Eu estou comendo com os publicanos, estou comendo com os pecadores, e você? Você entra com a gente para se alegrar ou você vai ficar aí fora? É interessante isso. Jesus ele faz essa pergunta para o filho mais velho. É como se o Jesus estivesse perguntando ali para o filho mais velho, né? Para os fariseus e para os escribas: e aí, tá bom, estou recebendo eles, mas e agora? Você entra ou você fica aí fora? E eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos algumas aplicações que nós podemos trazer desse texto, dessa história. E a gente vê que o pai, né, uma coisa que a gente precisa pensar sobre essa parábola é que o pai ele é extremamente amoroso. Ele recebe os pecadores. Ele se dá com os pecadores de uma forma alegre. O amor de Deus ele é demonstrado na prática. A gente vê isso ao longo das Escrituras, que Deus ele veio para salvar os perdidos, os doentes, não pessoas que são sãs. E ela estava acontecendo com os fariseus, com o irmão mais velho. Eles achavam que ele era os bam-bam-bam. Mas no fundo, com toda a sua forma legalista de agir, eles estavam longe do pai também. Eles estavam querendo o que o pai poderia oferecer a eles, não o amor do pai. E Romanos capítulo 5, versículo 8, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo, né, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, ele ama as pessoas, ele ama Jesus, ele ama aqueles pecadores, né, ele se reunia com eles, com os publicanos. Embora eles fossem as pessoas mais discriminadas da época, Jesus se importava com eles. Essa parábola também nos traz um ensinamento que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Mesmo a gente estando na lama, mesmo que a gente esteja lidando com porcos, mesmo que a gente esteja longe do Senhor, fazendo aquilo que está ao nosso coração, vontade de estar no nosso coração, se nós nos achegássemos a Deus, se Ele se chegar a nós, na verdade, nós precisamos confessar o nosso pecado para que Ele possa nos receber com alegria. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus, Ele recebe os seus pecadores, Ele recebe os pecadores, aqueles que se arrependem, assim como o jovem que caiu em si. A gente precisa cair em si, a gente precisa entender e compreender a nossa situação diante de Deus. A gente precisa entender que quando nós não temos Cristo, nós estamos mortos. Lembra lá de Efésios capítulo 2, versículo 1? Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E só Deus, só Jesus, com o seu sangue, pode nos trazer salvação, pode nos trazer vida. E talvez a gente também, uma outra aplicação para nós, talvez a gente esteja vivendo de uma forma legalista, vivendo de uma forma religiosa, fazendo as coisas para Deus de uma maneira qualquer, apenas para cumprir algumas tarefas, né? Cumprir coisas. E assim também estava fazendo os irmãos mais velhos, os fariseus e os escribas. Eles faziam as coisas, mas eles não faziam coisas porque eles amavam a Deus, mas porque eles estavam buscando os bens, né? As bênçãos que Deus poderia oferecer a eles. Então, que a gente possa viver de uma maneira correta, amando a Deus, servindo a Ele por amor a Ele, e não a fim de receber as suas bênçãos. Não a fim de receber. É claro que as bênçãos de Deus, elas estão aí. Deus, ele é um Deus que dá coisas para os seus filhos. Mas o nosso objetivo não deve ser fazer as coisas para ele, servi-lo com segundas intenções, mas sim fazermos porque nós amamos a ele. E é interessante também que é uma aplicação para nós, a salvação, ela é uma ideia de Deus. É Deus quem deseja salvar os pecadores. É Deus quem vai atrás. A gente vê o pai indo atrás do filho mais novo quando ele avista de longe. A gente vê o pai indo atrás do irmão mais velho. Gálatas capítulo 4, versículo 5 nos diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Somos adotados pelo nosso Deus. Ele nos busca, ele quem nos chama para ser os seus filhos. E por último, para a gente finalizar aqui, a gente precisa fazer as coisas para Deus de coração sincero. Como eu disse, muitas vezes a gente faz as coisas para Deus, mas a gente não faz com coração sincero. A gente faz muitas vezes para cumprir tarefa, para cumprir algum tipo de trabalho. E a gente vê lá em segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 2, que diz sobre um rei, né, o rei Amazias. E o texto nos diz que Amazias fez o que era reto diante do Senhor, porém, não com inteireza de coração. Então a gente pode fazer as coisas boas, coisas que muitas vezes para nós são coisas que a gente está fazendo certo para Deus, mas a gente pode não estar fazendo com inteireza de coração. A gente pode estar fazendo só para agradar pessoas, para agradar Deus, de alguma forma, a fim de buscar, né, alguma recompensa em troca disso. Então que a gente possa fazer as coisas para Deus de forma agradável, de uma forma que nós o amemos de verdade, com todas as nossas forças, entendimento e com inteireza de coração. Amém? Então que o nosso Deus possa nos ensinar cada vez mais ao longo da nossa vida, que possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele já fez por nós, por Ele ter nos resgatado das trevas e ter nos trazido, né, nos levado para a sua maravilhosa luz, que é a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse ensino que o Senhor nos trouxe nessa manhã. É uma parábola muito rica de ensinamentos. Então pedimos que o Senhor nos ajude a absorver a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoe as vezes em que a gente fez as coisas para o Senhor a fim de querer ganhar algo em troca. Ou às vezes a gente fez coisas boas que agradavam ao Senhor, porém não com inteireza de coração. Então nos perdoa, Pai, nos perdoa. Obrigado pela Tua graça que nos alcançou. Obrigado porque o Senhor nos buscou, Pai. O Senhor foi atrás de nós. Estávamos mortos, incapacitados, Pai, de ir até Ti. Mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos deu vida, Pai, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado porque o Senhor colocou roupas novas em nós. O Senhor colocou vestes, sandálias, Pai, anel. O Senhor nos deu, Pai, a alegria da salvação, a graça que foi derramada nas nossas vidas por meio da morte de Cristo na cruz. Mesmo nós não merecendo, Pai, o Senhor ainda nos amou e nos salvou, Pai, da nossa perdição. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, e que nós possamos ser gratos ao Senhor por esse amor e que possamos servir, Pai, ao Senhor com alegria, com inteireza de coração, porque o Senhor nos amou, e não porque nós fazemos as coisas para querer barganha de Ti, Pai. Então, muito obrigado, nós Te louvamos, Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém.